Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Deve Jesus voltar.
Olá, bem-vindo ao programa A Voz da Profecia, esta mensagem de fé e esperança que anuncia o breve retorno do Senhor Jesus a esta terra. E que o Senhor Jesus, com esse momento tão gostoso que é a Voz da Profecia, possa estar presente aí no seu coração nesse momento, hoje, agora, que a bênção dele alcance você onde você está. Uma pergunta intrigante: você já se sentiu longe de Deus, apartado, não porque você quisesse correr dele? Ou seja, mesmo procurando a Deus, já se sentiu desamparado por ele totalmente? Pois então o programa de hoje é para você também. A Bíblia, a palavra de Deus, conta-nos a respeito de José, filho de Jacó, preferido por Jacó em detrimento aos seus irmãos, os outros 10 irmãos que José tinha quando nasceu. José, ainda muito jovem, com 17 anos, foi vendido pelos irmãos para ser escravo no Egito. Que coisa mais triste! Essas coisas que nós assistimos hoje, onde família se volta contra família, sangue contra sangue, onde as pessoas não respeitam umas às outras e não amam umas às outras. José foi vendido pelos irmãos para ser escravo no Egito. Ele havia estado no fundo do poço, onde os irmãos o haviam jogado, sofreu ali por algum tempo, achou que estava no pior lugar do mundo e, de repente, ao ser tirado do fundo do poço, viu que nunca mais ele poderia se encontrar com seu pai, nunca mais poderia estar em casa. José tinha tudo para se desesperar, para jogar tudo fora. José tinha tudo para olhar para Deus e dizer: Deus, eu não quero esse tipo de proteção. Por que o Senhor permite que essas coisas ruins aconteçam comigo, se eu estou interessado no Senhor e se eu me volto e acredito no Senhor? Mas ao contrário disso, José acreditou em Deus, colocou a sua vida nas mãos de Deus, entregou o seu caminho ao Senhor e deixou que o Senhor cuidasse de tudo mais para ele. Ou seja, José ousou acreditar que Deus dirigia a sua vida, mesmo quando não parecia. José foi levado para o Egito e, no meio do caminho, mesmo com o coração pesaroso, olhou para o céu e disse: Deus, eu sei que o Senhor dirige a minha vida. E se o Senhor está dirigindo a minha vida e é para eu ser um escravo no Egito, me ajude a ser o melhor escravo do Egito. Grande coisa é isso, não é mesmo? Será que é grande coisa ser o melhor escravo? Sim, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. José se colocou na mão do Senhor e Deus o abençoava. Gênesis capítulo 39, verso 2 em diante, diz assim: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar, o senhor de José, que o Senhor Deus era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs como mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Realmente José se tornou o melhor escravo do Egito. E a Bíblia diz que ele era um homem próspero. Próspero como? É dessa palavra que as pessoas gostam, né? Prosperidade. É isso, quando eu aceito a Jesus, ele me dá prosperidade. Eu vou ter dinheiro, eu vou ter casa, eu vou ter carro. É isso que as pessoas querem, esperam de Deus. Sentimentos egoístas em relação a Deus. As pessoas procuram Deus para ter. Sim, o Senhor prosperava tudo nas mãos de José, ele era homem próspero. Próspero para quem? José era escravo, não era dono nem das suas próprias roupas. O Senhor prosperava para o seu patrão, para o seu dono, Potifar. Mas José ainda assim continuava firme nas mãos do Senhor, seguindo ao Senhor Deus, mesmo sendo escravo, no firme propósito de continuar sendo o melhor escravo do Egito. Mas mesmo assim Satanás não estava contente com ele. Porque quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, e o Senhor guia você e guia a sua vida, e o Senhor prepara você para a vida eterna e para a salvação, Satanás não fica contente com você. E ele procurou um jeito. Ele procurou a esposa de Potifar, que se apaixonou por José e preparou o ambiente da casa para que ela pudesse estar sozinha com José e o levasse para a cama. E ela fez isso. José era um homem normal, um homem forte, bonito, jovem, que também tinha desejos sexuais. E quando essa mulher se apresentou a José com nenhum funcionário dentro da casa e tentou levá-lo para uma cena de sexo, José ainda assim olhou para o céu, pediu o senso da presença de Deus e ele conseguiu fugir dessa armadilha. Talvez você esteja pensando, ah, mas aquela era outra época, não é? Não era outra época. Era uma mulher seminua diante de uma cena de um quarto com ninguém em casa, se oferecendo para ir com um homem para a cama. O Senhor é o mesmo sempre. E Deus ainda diz para você, filho, está ficando viciado em pornografia. Pornografia vicia. Está ficando viciado em sexo. Sexo vicia. Quando você fica aí pulando de galho em galho, quando você fica aí aceitando ir para a cama com qualquer mulher, quando você aceita para você que você é mais parecido com um animal que não tem domínio próprio do que parecido com um ser humano que foi criado para ter uma esposa, um marido. E quando você diz assim, para eu ser feliz, eu tenho que viver uma vida de libertinagem. Deus olha para você e diz, filho, por favor, olha as consequências disso. Olha as famílias se acabando. Olha os casamentos não dando certo. Olha, filho, por favor, os filhos e as consequências de tudo isso. Pessoas cada vez menos realizadas na sua vida emocional. O ser humano sofre de depressão. O ser humano sofre a falta da família que está sendo implodida e explodida. Deus olha para você e hoje diz, filho, você tem condições também como José. José negou, José virou as costas, mas Deus tinha um plano para a vida dele. Sabe o que aconteceu? Lembra-se que eu falei no começo do programa, você se sente nada no fundo do poço? Quando José negou isso, a esposa de Potifar o acusou. Ela ficou muito irada com ele e acusou dizendo para o marido, ele tentou me seduzir, ele tentou me agarrar. E por causa disso, José foi colocado na prisão. Olha só a vida de José. Qualquer pessoa que olhasse para José diria, esse homem não é um homem de Deus, porque a vida dele só piora. Ele era um filho herdeiro, foi colocado no fundo do poço, depois foi vendido como escravo, só descendo. E agora, um escravo prisioneiro no Egito. José era mesmo um homem fracassado? Diante das pessoas, com certeza, mas não diante de Deus. Porque para Deus, o fracasso ou a vitória não depende do cargo que você tem, nem da função que você tem, e nem do tanto de dinheiro que você tem no banco, e nem se você é empresário ou não. Para Deus, a vitória ou o fracasso dependem do quanto você está ligado com Ele. E realmente, José estava ligado com Deus. Por isso, com muita dificuldade, perguntando e questionando a Deus, ainda assim, José olhou para o céu e disse, Deus, o Senhor ainda continua dirigindo a minha vida, guia, por favor, eu ainda quero me tornar o melhor escravo, prisioneiro do Egito, se é isso que tem que acontecer. E Deus finalmente transformou José de um escravo prisioneiro em governador do Egito, da noite para o dia. E aí talvez você pudesse dizer, ah, é isso aí, está vendo? Deus dá prosperidade, é assim que acontece. Será que é mesmo? João Batista, por exemplo, de quem Jesus falou ser o melhor profeta, o maior de todos os tempos, a palavra de Deus diz que ele ficou na prisão e morreu decapitado. E Jesus estava por ali, andando nesse mundo, mas não foi tirá-lo. Os planos de Deus para a minha e para a sua vida são planos maiores do que aquilo que nós podemos imaginar. João Batista morreu ali. Mas ao Senhor Jesus ressuscitar, a palavra de Deus diz que muitos ressuscitaram com ele e que entraram dentro da cidade e puderam ser vistos pelas pessoas. Deus tem sempre um plano maior para a sua vida e para a minha, maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Deus quer a sua vida também. Deus quer guiar a sua vida mesmo em meio ao sofrimento. E se por acaso você passa pelo vale da sombra da morte, continua segurando a mão de Deus. Deus, qual é o seu plano para mim? Eu quero a eternidade. Dá para mim a eternidade. Agarre-se com Jesus. Não solte da mão dele. E enquanto você ouve a música, prepare-se para a oração.
Eu sou a videira.
Eu sou a videira.
Vocês são os ramos.
São os ramos.
Permanecendo em mim. Frutos virão.
Frutos virão.
Em abundância.
Provar e ver.
Quem não estiver ligado à videira, sem fruto ficará. Somente unidos a Cristo Jesus poderemos. vocês são os ramos.
São os ramos permanecendo em mim.
Frutos virão.
Frutos virão
em abundância.
Sim, virão. Venham provar e ver. Todo serviço em favor dos irmãos deve nascer do amor verdadeiro que vem do Senhor. Na videira eficaz que nos traz vida sem par.
Eu sou a videira.
Eu sou a videira.
Vocês são os ramos.
São os ramos permanecendo em mim.
Frutos virão.
Frutos virão
em abundância.
Provar e ver. Quem não estiver ligado à videira, sem fruto ficará. Somente unidos a Cristo Jesus poderemos frutificar.
Eu sou a videira.
Eu sou a videira.
Vocês são os ramos.
São os ramos.
Permanecendo em mim,
frutos virão
em abundância.
Sim, virão. Venham provar e ver, ver. Venham provar e venham provar, venham provar e ver.
Querido Deus, toma a nossa vida, Senhor. Se por acaso temos passado por problemas ou ainda temos que passar, ajuda-nos, Senhor, a nos agarrar no Senhor e descobrir que a felicidade com o Senhor é diferente da felicidade que esse mundo dá. Ajuda-nos a termos confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.